Aqui em estúdio temos uma outra Margarida, hoje somos duas. É a Margarida Páscoa, conhecida artisticamente por Guida. A cantora portuguesa está de visita a Macau e vai lançar já no próximo dia 26 de novembro o segundo EP intitulado A Metafórica Morte do Imperador. Vamos conversar com a artista para ficarmos a saber quem é a Guida e qual o percurso musical. Olá Guida, obrigada por estares à conversa connosco.
Obrigada por me receberes.
Olha, vamos começar pelo início. Como é que começou esta tua paixão pela música?
Eu diria que foi mesmo os meus pais, portanto é uma coisa básica, né? Mas os meus pais, muita inspiração da parte deles e das coisas que eles ouviam, portanto tudo que era viagens grandes, era tudo música e era o CD da música boa e acho que isso acabou por meter ali o bichinho da música. E depois eu acho que tinha mais ou menos 7 anos e a minha mãe decidiu pôr-me a mim e ao meu irmão numa escola de música, portanto a mim para o piano, e o meu irmão, que é o João, para a guitarra. E a partir daí foi...
Continuaste.
Exato.
Tu tocas inúmeros instrumentos, tu agora falaste só no piano e na guitarra, mas tocas vários. Hoje em dia estás a aprender a tocar banjo. Como é que vai esse teu processo de aprendizagem a tocar banjo?
Eu tenho de admitir que o banjo neste momento está a ganhar um bocadinho de pó lá em casa. mas sim, assim, eu acho muito interessante a cena de ires aprendendo outros instrumentos, porque na verdade aprenderes outro instrumento e conheceres outro instrumento e brincares com outro instrumento é uma caminhada para a criatividade surgir, porque de repente é assim, passares de um piano para uma guitarra, de uma guitarra para um ukulele, e passares de um ukulele para o baixo. Eventualmente chegarei ao banjo, mas cada um te vai dando certas formas de tocar e certas formas de brincar e certas formas de criar, portanto eu estou só a ganhar a coragem de chegar ao banjo, mas eventualmente, talvez num quarto EP eu faço assim uma cena de country, uma coisa assim.
O teu primeiro single foi lançado em 2020 e é uma colaboração com Marta Laureano. Chama-se Pedro a Pedra. Como é que se deu esta colaboração e como é que foi o salto para partilhares as tuas primeiras obras musicais?
Assim, o Pedro a Pedra é muito engraçado. É uma parte do percurso muito, muito, muito específica.
E é quase um trava-línguas, Pedro a Pedra.
Exatamente. E até te vou contar a história de como é que isso surgiu. Que foi no meu secundário, que é... é uma maluquice. Numa aula de português, que eu não estava a prestar atenção nenhuma aula, e eu comecei com esse pequeno trava-linguazinho, Pedra, Pedra e tal, Pedra, Pedra. E isso foi uma música que não foi a lado nenhum, portanto, aquilo ficou escrito no caderno. E depois eu fui para a faculdade e eu estudei cinema. E eu lembro-me de uma vez estar assim num intervalo com a Marta Laureano. Nós estávamos a falar e às tantas, eu não sei como é que chegámos ali, mas chegámos a essa musicazinha que eu escrevi na aula de português, assim, há uns bons tempos atrás. Eu cantei aquilo e a Marta adorou. A Marta adorou o Pedra Pedra. Então, nós nessa altura estávamos a fazer curtas-metragens e a Marta ficou tipo, tu tens de gravar isso e tens de me enviar, porque eu vou fazer uma curta-metragem chamada Pedra Pedra e eu quero que seja a tua voz. Nós metemos instrumentos, brincamos um bocadinho com aquilo, mas tem de ser a tua voz. E a Marta, basicamente, desse pequeno excerto, fez uma curta-metragem. E foi um êxito. Foi um êxito na turma. Que era engraçadíssimo ver uma data de alunos a cantar Pedra, Pedra, foi ao bosque. Engraçadíssimo. E toda a gente sabia de cor. E depois eu às tantas fiquei, ok, se temos aqui a minha turma toda a pedir, se calhar vou meter isto no Spotify.
Se calhar posso lançar, se calhar posso mostrar mais pessoas.
Já que eles já vêm de cor, por que não?
Claro. Em 2021, entretanto, lanças a solo um dos teus melhores singles, intitulado Cadeira Vazia. De que fala A Cadeira Vazia?
A Cadeira Vazia foi... Foi uma coisa que simplesmente aconteceu, na verdade. Fala muito sobre tu apaixonares-te, só que nunca chegares a viver isso com a pessoa. Portanto, foi aquelas coisas, uma apaixoneta, uma pessoa apaixona-se. E aquilo não foi a lado nenhum. E depois, basta um dia, estava a brincar com a guitarra E aquilo foi-me saindo, e foi-me saindo muito, epá, esta noção de tu podes gostar muito de alguém e às tantas apaixonas-te e dás por ti mesmo apaixonado. Epá, e a pessoa não está na mesma página, não está na coisa, aquilo não resultou. Então não foi para a frente. Então cada vez ia um bocado esta noção e esta história de uma relação que nunca vai mais além. E, portanto, das coisas todas que ficam por fazer com aquela pessoa. E é engraçado porque foi mesmo, foi uma paixoneta que não foi a lado nenhum, que deu na música que as pessoas me conhecem por. Portanto, mudou tudo essa música, esquece.
Então ainda bem, há males que vêm por bem, não é? Ainda bem que essa relação não foi a lado nenhum.
Sem dúvida. Tudo o que acontece por mal é portfólio.
Em 2023 lanças Inepto Verde, o teu primeiro EP. Tens temas como Vidas Normais, Redes Sociais, Voo Final. Qual é que foi o processo criativo deste EP?
Eu também acho interessante notar que eu normalmente demoro muito tempo a lançar as coisas, porque eu sou ótima a pôr as coisas na gaveta. Então basicamente todas essas músicas vieram, eu escrevi mais ou menos na altura que escrevi A Cadeira Vazia. Portanto, foi mais ou menos nessa fase da minha vida, ainda estava um bocado ali em recuperação dessa pequena paixoneta, que não foi a lado nenhum. E foram surgindo, isto depois também interferiu muito na altura do Covid. Epá, e pronto, a pessoa está muito tempo em casa, está muito tempo com os instrumentos, está muito tempo a preencher tempo morto. E basicamente foi surgindo. O Vastar também foi sempre a ir brincando e ir fazendo as coisas. E foi A Cadeira Vazia, foi. Eu acho que só a Voo Final é que foi um bocadinho mais tarde, mas mesmo assim foi tudo muito naquela altura. Portanto, foi tudo muito em 2020, 2021. E depois só saiu em 2023, porque eu, pá, para gravar as coisas.
Imagina, a Cadeira Vazia foi derivou de uma experiência pessoal que tu tiveste. Tu, por norma, baseias-te em coisas que tu vives para compor a tua música, ou foi um bocadinho, ou a maior parte das músicas é um bocado como pedra-pedra. Assim, vem-te essas palavras, achas graça e depois desenvolves.
É assim, eu acho que o pedra-pedra foi mesmo um ato isolado. Epá, acho que é sempre muita experiência. Acho que a música, em termos de letras, é sempre a coisa que vem mais dentro. Portanto, é mesmo expulsar tudo o que está aqui dentro. Portanto, acho que todas, sem exceção, vêm de dentro e vêm de experiência própria e, pá, do que quer que eu esteja a lidar com na altura.
E se tivesses de destacar uma faixa desse EP, qual é que seria e porquê?
Isso é uma ótima pergunta. Epá.
Não sabes.
Apanhaste-me aqui um bocado de surpresa. É assim, tecnicamente eu acabei por inserir A Cadeira Vazia no EP. E acho que se calhar, epá, como foi aquela que impulsionou tudo, eu acho que vai ser sempre o meu ponto fraco essa música. Acho que vai ser sempre aquele meu.
O teu bebé.
O meu bebé, sem
As tuas faixas são a tua voz, por norma, acompanhada de guitarra. Este é o registro que mais gostas de cantar e apresentar a tua música?
dúvida. Eu acho que sim, porque eu acho que o meu estilo musical é muito, ou seja, como eu gosto de explicar, é estar de férias com amigos e está tudo aborrecido a fazer a sua cena e depois está alguém a tocar guitarra e a cantar assim ao longe. E eu acho que é muito isso o meu estilo de música, que eu estou sempre no meu cantinho, estou a cantar as minhas coisas e estou ali a cantar e a tocar. E eu acho que a guitarra é muito boa nesse sentido porque é muito móvel. Porque lá está, eu gosto muito de tocar piano e neste novo há duas em que eu estou a tocar piano. Só que lá está, há sempre a coisa do facilitismo e de ser fácil e de, assim, uma pessoa, estás num dia em que te apetece escrever, é sempre muito mais fácil pegares na guitarra e coisas do que o piano. Portanto, acho que acabo por ir um bocadinho mais para a guitarra mesmo, por ser uma cena que dá para levar para todo o lado. Portanto, mas eu gosto muito de piano e acho que o piano também tem uma capacidade incrível para fazer coisas lindíssimas. Portanto, eu acho que vou começar a apostar um bocadinho mais a
No
também
piano.
ter piano.
No ano passado ainda lançaste a faixa Esbelta. Queres partilhar a história desta faixa?
quero, quero. Basta, eu acho engraçado isto de demorar muito tempo a gravar as coisas, porque depois é assim, eu avanço as coisas para pessoas com quem eu já não estou apaixonada, não é? Até é lindíssimo, porque aquelas coisas eu faço serenatas que vêm atrasadas. A Gibelta, no entanto, foi a única em que eu lancei quando ainda estava com a pessoa para a qual lancei a música, que é sempre diferente, portanto foi uma experiência diferente. Epá, e a Esbelta foi, e é basicamente uma música que eu escrevi no início dessa relação, que era muito sobre esta, este medo de, portanto, partiram o teu coração uma vez e tu ficaste tipo, epá, eu não sei se estou pronta para outra, eu não sei se estou capaz de conseguir apaixonar-me outra vez, porque é assustador e envolve isto tudo. Acho que Esbelta foi mesmo o meu largar e o meu dizer ok, vamos comentar, vamos a isto. E pá, tenho medo, continuo a ter medo e vou tentar aceitar este meu medo, mas se calhar eu quero aceitar que isto pode correr mal, mas que se calhar vale a pena, porque a pessoa gosta da pessoa, não é?
No próximo dia 26 vais lançar o teu próximo EP intitulado A Metafórica Morte do Imperador. Porquê este título?
Epá, este título tem a ver com pinguins.
Com pinguins.
Com pinguins. Portanto, de uma forma um bocadinho mais poética, não é? Mas sim, porque os pinguins imperadores. E este título surgiu porque eu, das primeiras músicas que eu escrevi para este EP, acabou por não sair e não vai sair, pelo menos não neste, que era mesmo uma história basicamente de um pinguim, porque eu fiquei naquela, os pinguins acasalam para a vida, aquela coisa toda. Pá, eu senti-me, quando o meu coração ficou partido assim pela primeira vez, eu senti-me mesmo um pinguim sem par. E acho que depois o título surgiu muito daí, que foi eu ter de aceitar que não posso ser um pinguim e que não posso ter esta cena de era esta pessoa e se não é esta pessoa não
já não quer mais ninguém.
Pá, eu quero casar lá para a vida e sou um pinguim. E acho que este álbum foi mesmo eu perceber, tipo, ok, eu não posso fazer isso e a minha vida vai ter de continuar e a vida tem de continuar. Portanto, um bocado a metafórica morte do imperador, tipo, pinguim imperador.
Uau. Que temas é que abordas neste EP?
Este EP, mais uma vez, também vem com muito atraso em relação à pessoa para a qual as coisas estão escritas com, sobre. E é muito exatamente isto, é muito aceitar, portanto, aceitar que foi bom, que uma relação por ter acabado não deixa de ser boa, não deixa de ser uma coisa muito importante, porque foi muito importante. E então acho que isto é mesmo o mais cru daquilo que eu fui sentindo na minha primeira grande quebra de relação. Portanto, pá, nós acabámos e foi a primeira vez que eu fiquei mesmo, ok, isto acontece, as pessoas acabam e as relações acabam. E acho que este EP é mesmo os vários passos desse processo. E depois acaba com a Esbelta, que é já este aceitar de, ok, se calhar eu vou tentar outra vez e estou pronta para outra. Mas o EP é muito sobre esta questão de foi bom, foi muito bom, foi muito importante para mim, toda a relação que vivi e tudo aquilo que retirei da relação, e que pronto, acho que de uma certa forma é muito positivo, é muito de apreciação para a relação que eu tive. Portanto, não é muito um EP de tristeza, pá, mesmo. É triste, mas depois também tem muita parte de gratidão pela relação que foi. Portanto, acho que...
Os temas que vão estar neste EP são Aliette, O Bem Que Nos Fez, Alta, Duas Primaveras, Amado a Dor e Esbelta. Queres destacar um destes temas?
O Bem Que Nos Fez é mesmo um obrigado, eu acho. Acho que é mesmo exatamente o que eu quero que o álbum seja, que é mesmo a apreciação de fez-nos bem, isto de amar até que nos fez bem, e acho que quer eu queira quer não, é a música do EP, é a música que
demonstra melhor
o que eu quero expressar.
Neste, além da guitarra, adicionas também outros instrumentos em algumas músicas. Porquê é que fizeste uma escolha diferente agora?
Na Esbelta, por acaso, foi completamente aleatório. Eu estava com uma amiga minha, fomos sair à noite, e ela tem o ukulele com ela. Aliás, nós partilhamos um ukulele. É Mariana Lalanda, ela também faz cenas fixe. Mas nós fomos sair, e eu estava de facto a pensar em todas estas coisas, de aceitar outra vez, outra relação, e estava com o ukulele. E às tantas começo só a fazer aqueles dois acordes, porque são literalmente dois acordes, a música inteira. E comecei a cantar. E, portanto, foi daquelas circunstâncias que não foi uma escolha, foi mais... A música aconteceu ali e aconteceu com o ukulele, e eu fiquei tipo, ok, isto vai ter de ser gravado com este instrumento. E o piano, que depois está nas outras duas, portanto, na alta e na... Ai, a minha memória está ótima.
Pronto, está noutras duas músicas.
Está noutras duas músicas, muito obrigada. Essas foram mesmo... Eu estava mesmo triste. E o piano, como a guitarra, mas o piano serve muito bem nesse intuito. Quando eu estou ansiosa, quando eu estou triste, quando eu estou mesmo a tentar lidar com as minhas emoções, o piano é muito bom e é muito terapêutico. E essas duas músicas vieram daí, vieram mesmo de eu estava ao piano, estava a brincar, estava a criar, estava ali, tipo, só a relaxar um bocadinho. E às tantas, eu acho que a alta, além do bem que nos fez, é das mais cruas também nesse sentido, porque é mesmo, essa é capaz de ser a mais triste, mas eu de facto estava triste, e ali com o piano é que eu saiu tudo, portanto...
Esta foi a conversa com a Guida, a artista portuguesa que está de visita a Macau, que vai lançar um EP no próximo dia 26 de novembro, intitulado A Metafórica Morte do Imperador. A conversa contou com os cuidados sonoros de Diogo do Rosário e a Guida disponibilizou-nos um dos temas do seu novo EP, vai estrear aqui na rádio, chama-se Bem Que Nos Fez. Vamos ouvir a Guida.
Uhum.
Então vamos lá.
Deus bem te aviso, a dor do teu. Mais do que amor, eu senti que foi de volta. Deus bem te aviso, dizem que é para os fortes, mas tu vais porque sentes que queimas as paredes. Pois eu amei e hoje já não sei. Faça de mim, eu não fui duvidar. És tu, sou eu, e do pão que nos fez amar. De outra vez lembro-me do primeiro beijo e de coração cheio. O que vai ser de mim com tanto amor assim? Vamos outra vez ouvir aquela banda. Vamos ser só nós, sozinhas na varanda. Porque sentes e queimas-te as eu amei e hoje já não sei o que faça de mim. Eu não vou duvidar que és tu, que sou eu e do bem que nos fez mal.